você vai ficar embriagado? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou embriagada. Não bebi vinho. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estava orando daquele jeito porque sou infeliz e sofredor. Então ele disse, vá em paz, que Deus de Israel lhe dê aquilo que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. Ela saiu, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Queridos, essa história que a Bíblia relata sobre a vida de Ana, quando você olha o contexto da palavra sobre esse assunto, Ana era uma mulher sofredora. Ela era casada, ela tinha o seu marido Eucana, e esse camarada tinha duas esposas, que era Ana e Penina. Penina era uma mulher fértil, Ana não era uma mulher fértil. Isso machucava muito o coração de Ana. Naquele tempo, quando uma mulher não tinha a graça de ser, né, de gerir filhos, ela era meio que amaldiçoada, porque os filhos serviam ao exército, ao rei, enfim, eram produtivos, e ela ficou muito amargurada, muito triste. Mas o que me interessa nessa história é como Ana buscou a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós, todos os dias, precisamos de Deus. Eu preciso de Deus toda hora, todo instante. Eu busco a Deus toda hora, todo instante. Eu preciso buscar a Deus. Eu não posso ficar sem falar com Deus. Eu creio que você é ou age da mesma forma. Nós precisamos estar falando com Deus. Nós precisamos estar orando a Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus. Ana fez aqui quatro atitudes que eu achei tremendo. E isso que Ana fez, eu procuro fazer na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. Porque a caminhada cristã, ela faz com que cada dia, através da nossa perseverança, a gente fique um pouco melhor. A graça e a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, tão grande, tão grande. E graças a Deus, a Bíblia diz que ela se renova de semana em semana, não é verdade? É de mês em mês que ela se renova, né? É de todo dia, né, Dir? Todo dia a graça do Senhor se renova. E eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar. A primeira coisa que Ana fez, poxa vida, não consigo engravidar. O meu marido quer um filho. Naquele tempo podia ter duas esposas. Naquele tempo era dessa forma. A outra mulher ficava tirando o sarrinho dela. Então o que que Ana fez ali no versículo 10? Diz assim, ó, Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto, que você estava numa aflição e que você orou, vírgula, chorou? Responda para você mesmo. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima na presença de Deus? Queridos, eu me preocupo com a religiosidade. Eu me preocupo com essa coisa assim que às vezes eu olho e acho normal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Um dia da semana eu vou para a cela, vou ministrar, vou na igreja. Quinta-feira tenho um compromisso. Final de semana tenho um encontro. Tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu tenho que ir no culto. Tanta atividade que faz com que nós esqueçamos. Quanto tempo faz que você não fecha a porta do seu quarto e não coloca o joelho no chão e não diz para o Senhor: hoje eu quero ouvir a sua voz? Sabe, queridos, isso, eu me preocupo quando eu entro nessa rotatividade, essa loucura que o mundo nos impõe, que a sociedade nos impõe, que o mundo em que vivemos hoje nos impõe, que faz com que muitas vezes nós, sem perceber, nos afastamos de Deus. E às vezes você nem percebe. E as coisas começam a acontecer do seu lado. Vem aquele espírito de frieza espiritual sobre você, sobre sua casa, sobre o seu lar, porque você não tem buscado a Deus. Você não tem ideia do poder que há na oração. A gente, como pastor, a gente ora por tantas pessoas. Tantas pessoas que nos procuram. Você, líder de célula, quem sabe você ora por todos os seus discípulos. Mas eu quero te perguntar: e você? O que você tem feito? Será que nós temos que orar pela nossa nação somente hoje, no dia 7 de setembro? Nós temos que orar todos os dias. Nós temos esse instrumento na nossa mão, porém não estamos usufruindo dela. O que que Ana fez? Ana se levantou, ela saiu daquela zona de conforto, ela disse para ela mesma: não, eu não quero continuar mais nisso. E você precisa fazer isso também, queridos. De repente você está lá com um problema sério para resolver, algo importante para resolver, algo que está te incomodando, tirando tua paz. Mas é muito mais fácil você chegar e dizer: não, mas eu vou lá na igreja e vou pedir lá para o pastor Guilherme, eu vou lá pedir para o pastor Arnoldo, para o pastor Mauro, para o pastor Rodrigo, e eles vão orar para mim. Não! Se você vier aqui, eu vou orar. Eu vou orar. Mas eu quero que você ore. Eu quero que você vá atrás. Ana fez isso, ela se levantou. Eu acho que ela disse assim: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais tanta pressão. Muda essa situação. Quem sabe você está hoje, nesta manhã aqui, nesse domingo de manhã, e você saiu da sua casa pensando: Senhor, eu não suporto mais, eu tenho que mudar, isso não dá mais para mim. E você está ouvindo essa palavra, e Deus está dizendo para você: ei, se levante, saia da zona de conforto, joga seus joelhos no chão, põe o seu rosto no chão, pranteia, derrame lágrimas, glorifique. Pastor, eu não tenho mais força. Ana não tinha. Eu não sei de onde tirar forças. Ana não tinha. Sabe o que ela faz? Quando a gente não tem força, sabe o que você faz quando você não tem mais o que fazer? Chega diante do Senhor e comece a agradecer. Mesmo que o mundo lá fora esteja caindo, os problemas estejam te incomodando, agradeça e chore na presença de Deus. Chore. chorar faz bem. Quando a gente chora, parece assim que, eu não sei você, mas a gente fica tão leve, tão, parece que a presença de Deus, ela até sente mais liberdade em estar conectado com a gente. Ana fez isso. Ana fez outra coisa também. Ela chamou a atenção de Deus. Ela disse: ei, Senhor, eis aqui a tua serva. Você já fez isso? Você já chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, ó, eu estou aqui, ó. Eu sei que tem milhões. Um dia eu ouvi alguém falar assim de mim: pastor, você acha que Deus vai se enrolar comigo? Comigo? O João, o Manuel, ó, comigo, pastor. Você acha que Deus vai se incomodar com o meu problema? Eu vivi uma situação engraçada esses dias. Cômica. Estava num determinado lugar e queria estacionar o carro. Não achava lugar.
Deus te dá Electrolux para você, se você quiser.
Não, mas eu só quero isso aqui.
Ana fez exatamente isso. Eu quero um filho.
Quem sabe hoje, nessa manhã, você vai dar nome ao resultado da sua oração.
Essa manhã, você vai dar nome ao resultado da sua oração.
Terceiro ponto que Ana fez aqui, que eu acho muito importante para nós que estamos na igreja. Ela disse assim: Senhor, lembra de mim. Senhor, eu sou fiel à igreja, sou fiel aos pastores, eu vou na minha, eu faço tudo. Aí você tem que chegar e dizer assim: Senhor, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Sabe o que eu faço de vez em quando? Eu digo: Senhor, lembra daquela promessa que o Senhor me deu? Eu não esqueci. Eu sei que o Senhor também não esquece. Mas não dá para antecipar?
lembra de mim, Senhor.
Ana fez isso.
Senhor, lembra da tua serva.
Eu quero despertar em você e falar para você que você está com a faca e o queijo na mão. Você está com uma arma tão poderosa na tua mão. Você está com algo tão transformador na tua mão que você está pegando ela como se fosse esse celular e escondendo bem no cantinho assim, ó, para ninguém ver.
Ei, lembra, a oração está na sua mão, o poder está na sua mão, basta você usar. E Ana fez isso. Ana falou para o Senhor: lembra de mim, não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida. Não esqueça. Queridos, a oração tem muito poder. A oração, ela remove montanhas. A oração é algo extraordinário. É algo poderoso que você tem na tua mão. Nessa manhã, eu quero lembrar você exatamente disso. Do poder da oração que está nas suas mãos. Eu quero compartilhar com você uma canção. Nesta manhã, quero convidá-los você para ficar de pé. O pessoal do nosso som vai soltar lá para mim, fazendo favor. Aleluia. Alda Célia vai estar aqui no Congresso de Mulheres em outubro. Aleluia, Jesus. Quem crê no poder dos joelhos que se dobram? Levanta para mim, Aldrin, por favor.
Que coisa linda, diz eu creio.
Eu creio no poder.
As mãos.
As mãos que se levantam.
Quando você levanta as suas mãos, você adora a Deus.
Por isso eu vou levar.
Você precisa trazer os problemas na mão de Deus.
Abençoar minha família.
O poder da oração para você abençoar os seus filhos, abençoar sua família, abençoar os seus negócios.
Eu creio.
Hoje você orou pelo seu filho hoje. Você orou pela sua família hoje. Quem sabe hoje você vai entregar os seus problemas para Deus.
Aleluia. Vou levar
Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está aqui nessa manhã e que você crê no poder da oração. Que você sabe que a oração, ela é poderosa. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã e você está dizendo para você: meu Deus, por que até agora a minha oração não foi ouvida? Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Lembra que a primeira coisa que eu falei aqui? Ana levantou. O que Ana levantou? Ana saiu da zona de conforto. Ana chamou a atenção de Deus. O que eu estou dizendo para você? Venha para o altar. Desça para o altar.